Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Grupo IESA, Lojas Becker, Facta e Frigelar. Pedro Ernesto Denardin.
Tá abrindo aqui. Sai daí, ô cara.
Não entrou ainda, não entrou ainda. Não entrou ainda.
Tá, agora sim. Boa tarde, seu Sala de Redação, direto de Atlântida, e presença especialíssima dos dois presidentes da dupla Grenal, com quem nós estaremos falando ao longo do programa. Sala de Redação Especial, está começando o futebol. Logo em seguida teremos, então, a participação dos nossos clubes jogando bola, fazendo aquilo que a gente tanto gosta, que é ver Grêmio Internacional em campo, e por isso estamos aqui reunindo essas autoridades. Estão comigo Maurício Saraiva, que está retornando.
Obrigado, Pedrinho. Obrigado por tudo.
Para a felicidade de muitos. Também o Duda Garbi, o Santania.
Boa tarde, Pedro. Muito feliz de estar aqui. A gente vai... Muita coisa para falar, né?
Eu quero saber, tu acabou de comer um galeto do Mamma Mia. É do Nelson mesmo ou é do Julinho? É do
Nelson, velho. É do Nelson. Inclusive, cadê o Nelson?
O Nelson não veio.
Ah, aquele não era o Nelson, era o Julinho. Comigo veio. É a pior aquisição do Nelson, Pedro.
É a pior aquisição
não
do Nelson.
Não gostei, Pedro. Tá bom. Não gostei.
É tu e o Kahneman, dando pau na direção.
Esse é um bom momento do Santania ser apresentado ao Cláudio Toigo, tá, não lhe parece,
Pedro? Leonardo Oliveira e também o Marenotti está conosco aqui. E eu gostaria de cumprimentar
e os dois. E o Davi Coimbra, né, de longe, mas está aqui também.
Davi Coimbra, perdesse o galeto, Davi Coimbra.
Quase que o programa seria perfeito.
Seria perfeito, é.
Bom, não teríamos Davi Coimbra.
Cada um com seus problemas. Presidente Romildo, muito obrigado por estar aqui conosco, é uma honra muito grande. E torcendo para que o Grêmio tenha muito sucesso nessa temporada. Aqui, vamos abrir o microfonezinho aqui. Aí, tá, agora sim.
Muito obrigado, prazer é meu compartilhar com o Marcelo e com vocês essa mesa. Fico muito honrado de estar aqui. Faziam 3 anos que o Tron fazia essa boca livre.
Eu estava com saudade.
Há 3 anos eu fazia essa boca livre. Isso gente sente falta, né, Marcelo? Mas muito honrado estar aqui.
Presidente Marcelo, também é uma honra muito grande recebê-lo aqui.
Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Romildo. Boa tarde, profissionais do Grupo RBS, audiência da Rádio Gaúcha. Boa tarde especial para a torcida colorada. Vou defender um pouco o Pedro aqui, Romildo. Desde final de 2018, foi o último sala de redação aqui na casa do Pedro Ernesto, onde a gente pôde confraternizar e encerrar aquele ano onde os dois clubes, em 2019, jogariam uma Libertadores, e esse ano, novamente, a dupla Grenal volta a disputar o torneio continental, tendo o Inter ainda a missão. Dessa primeira etapa aí em fevereiro.
Muito bem, os meus rapazes estão à vontade para fazer as perguntas necessárias.
A primeira pergunta, Pedro, e boa tarde aos nossos presidentes aqui. Não podia faltar, presidente, e acredito que a torcida do Grêmio e todo o contexto futebolístico está ansioso. Como é que o senhor soube da entrevista do Kahneman? O senhor estava ouvindo a entrevista? Que posicionamento o senhor tem para passar para o torcedor sobre tudo aquilo que a gente ouviu e que foi notícia agora ao meio-dia?
Não, eu tomei conhecimento da notícia posterior, estava trabalhando em 11 horas hoje pela manhã, de repente me passa um post sobre ela, me reproduz a entrevista, e eu conheço o Kahneman de longa data, conheço a sua forma de atuar, conheço a sua forma de pensar, conheço a sua forma de agir, conheço a sua forma de debater os assuntos, e aquela forma que ele se manifestou hoje é exatamente ele, é ele fora do campo, e é ele dentro do campo, não tem absolutamente nada de diferente. Então, quando tem um ser humano que tem essa característica de sanguíneo e principalmente tem essa característica de franqueza e de lealdade ao que pensa, muitas vezes ele nem diz tudo o que pensa, mas disse o que pensa, mas não disse exatamente aonde ele queria chegar. Compreendendo tudo isto, está dito. E o que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer é que o processo que ele me tomou é um processo de gestão, está tomado. Vamos conviver com isso, se tiver que justificar mais algumas coisas internamente com o grupo de jogadores ou com quem se sentiu, ou que quem quiser fazer um debate nesse sentido possa fazer. Agora, as decisões estão tomadas, tem as suas razões, tem as suas fundamentações, tem as suas razões de decidir, e o processo vai em frente, contamos com todos. É bem isso. Então, um movimento destes, sinceramente, faz parte do processo. Creio que poderão ter outros. O que não nos cabe aqui é alimentar uma discussão que seguramente não levará a nada, porque o processo daqui para frente, da forma que está posta, ele só tem que melhorar, ele só tem que qualificar, e só temos que conviver e cada vez mais fazer um bom ambiente de trabalho. Então eu interpreto dessa maneira, absolutamente normal, conhecendo a figura e a personalidade do jogador.
Agora, Romildo, o estranhamento do Kahneman talvez tenha a ver com o estranhamento de alguns torcedores que pensem o seguinte... Se era para trocar parte da comissão técnica tão fundamental, por que que essa troca já não aconteceu antes de começar o trabalho, de maneira que o novo preparador já tivesse a sua metodologia desde o primeiro treinamento e foi acontecer uma semana depois, dando a ideia de que isso não estava pensado anteriormente, que foi uma situação emergencial e não conhecida de nossa parte. Será que esse estranhamento do Kahneman não é também esse do torcedor e de parte da imprensa?
Esse compartilhamento de decisões não passa, evidentemente, pelo grupo de jogadores. É processo de gestão do Grêmio. Começa por aí. Ele não foi de improviso. Estavam todos em férias. O Grêmio avaliou, fez o ano, fez a avaliação do ano, trabalhou todo esse contexto e resolveu não pessoalizar essas questões. Absolutamente não pessoalizar, não cabe pessoalizar. Não vou encontrar um culpado ali, um culpado aqui, ou não vou encontrar uma situação ali aqui. Sinceramente, todos são grandes profissionais. Mas chega um determinado momento que o processo interno do clube, que aquilo que é o clube, que aquilo que é o clube, as suas necessidades e tudo aquilo que precisa fazer, precisa de uma nova reorganização. E o Grêmio diagnosticou isso em dezembro. Dezembro, em férias, não poderíamos fazer absolutamente nada. E quero até dizer que o processo de preparação não tem nenhum prejuízo, porque nós estamos concluindo a parte física agora, exatamente no sábado, no domingo. Essa parte física é uma parte natural e normal. Depois vem o trabalho com bola. O Renato já chega segunda-feira, começa a atividade com bola. E é aí que tu vai estabelecer, talvez, essa metodologia um pouquinho mais do novo sistema, da nova forma de fazer, sem prejuízo da base física. Então nós não teremos prejuízo absolutamente. O restante tudo é meio. O fisiologista, o fisioterapeuta, o treinador de goleiro, tudo é meio. Então eu não vejo essa situação como uma situação fundamental. Foi o tempo necessário para amadurecer aquilo que tínhamos que fazer, foi o tempo necessário para fazer as contratações, foi o tempo necessário para tomarmos as decisões e as tomamos. Talvez se eu dissesse isso, que se fosse o meio do campeonato ficaria ruim.
Presidente, eu acho que essas mudanças, quando tem convicção, tem que ser tomadas mesmo, seja no início, no meio, no fim da temporada, não interessa, acho que tem que ser tomadas, acho que o senhor está certo nisso aí. E disse isso ontem e repeti. Mas eu tenho uma curiosidade a respeito do grupo de jogadores, de dois jogadores em especial, o Luan e o Tardelli, que são dois jogadores talentosos, a gente sabe que são talentosos. O Luan saiu do Grêmio no Corinthians, jogou uma partida só, é verdade, mas fez dois gols, foi o melhor em campo, está todo mundo falando que o Luan vai voltar a ser o rei da América, aquela coisa toda. E o Tardelli também, mesmo jogando meio, de repente, sem toda a vontade do mundo no Grêmio, ele mostrava o seu talento. Por que que esses jogadores não deram certo nesse último ano, mas é que pareciam sem vontade de jogar? O senhor fez o diagnóstico a respeito disso?
O Luan, depois de 17, teve lesões, custou entrar na recuperação, em uma recuperação técnica e física plena. Quando voltava, pisava, né? Começou a sofrer contestações, não repetiu dali para frente as suas grandes jornadas, seus grandes jogos, sua grande atividade. Né? E eu quero até dizer mais, eu acho que o Luan vai fazer um grande ano. Quero que todo mundo saiba, acho que o Luan vai fazer um grande ano. Essa é a minha visão, talvez ele não estivesse estimulado a ponto de, no Grêmio, fazer um grande ano. Mas eu acho que no Corinthians vai fazer, neste primeiro ano, um grande ano. Né? Depois vamos ver. Mas ele tem futebol para tanto, ele é um jogador excepcional, ele é um craque de bola, vamos lá. Agora o Grêmio fez aquilo que tinha que fazer também, é bom dizer. Porque na verdade, essas situações, quando tu tem uma situação dessa natureza, tu faz andar a roda.
Não, e ele parecia disposto a sair também, né?
Sempre manifestou essa intenção, nós respeitamos ele e tudo mais. E o Tardelli, desde o ano passado, por várias, em duas, três oportunidades, pediu para sair. Nós preparamos o documento para ele sair, ele não saiu. Agora chegamos a um acordo final. Então, na verdade, é um processo, quer dizer, quem está à vontade, fica, quem não está à vontade, sai. Essa é a vida. E ninguém precisa se desgastar, ninguém precisa se machucar e também ninguém precisa sangrar. Esses processos são processos de relacionamento, são contratos de trabalho muito caros. São talentos, são artistas, são profissionais altamente remunerados, comandam praticamente esse seu contrato de trabalho. É bem diferente da necessidade de trabalhar do que tu ser procurado. Esses jogadores são isto. Isso tem um peso muito específico e quem quiser estrategicamente o clube manter, muitas vezes tem que antecipar renovações.
Então esse mundo é isto, entendeu? Agora, quem tiver afim, fica com alma, corpo, cabeça, pé, tudo que tem no clube, faz parte do processo.
Presidente, eu queria voltar uma casinha só, que uma dúvida que eu fiquei na entrevista do Kahneman, desculpa voltar nesse assunto, sim, eu sei que o senhor disse ali agora há pouco que gostaria até de encerrar, mas sua fala, podemos falar então, na sua fala anterior o senhor disse que o Kahneman, ele fala por vezes, às vezes fala, ele é aquele cara. Ele é aquele cara. A dúvida para mim é o seguinte: ele se refere a alguém que teria ficado ou pessoas que teriam ficado. O senhor já diagnosticou quem seriam essas pessoas que ficaram? O senhor tem curiosidade de saber? Vai buscar com ele saber o que que.
Ficou muito amplo, né? Ficou muito ampla essa situação. E ao ficar muito amplo, eu posso até ter as minhas, porque conheço os processos internos, eu acho que eu posso ter que adivinhar. Mas vamos combinar, cada um na esfera da sua competência, cada um faz aquilo que estrategicamente precisa ser feito, cada um faz aquele processo de reorganização que precisa ser feito. E o Grêmio fez este processo de reorganização. Né? Se não fizemos mais, é porque entendemos que temos mais coisas para alcançar e avançar com aqueles que vão ficar. Inclusive com aqueles que vão ficar no futebol. Porque tem várias pessoas que vão ficar no futebol. E ponto final, vamos em frente. Né? Cada um faz a sua. O que eu sempre quero é o Kahneman que fala assim e que joga assim. Os dois me servem.
Mas esse tipo
isso
de...
que é importante que tu saiba. Eu quero o Kahneman falando assim, indignado, preocupado com o clube, no processo, participando. Quero o Kahneman no campo exatamente indignado, buscando a bola, tirando a bola, fazendo gol, avançando, dando aquelas arrancadas. Para mim, tudo isso me serve. Entendeu? Desde que as coisas andem exatamente com lealdade e franqueza.
Mas esse tipo de reação do jogador, e aí eu não vou nem pessoalizar o Kahneman, que fosse o Maicon, que fosse qualquer outro. Quando o Grêmio toma a decisão de mexer na comissão técnica em profissionais tão consagrados e tão queridos, o Grêmio já contava que pudesse haver esse tipo de reação?
Claro que sim.
E está do tamanho certo, não excedeu o tamanho que você imaginava, por exemplo?
Pode dar uma distorção aqui, pode minimizar aqui, pode umas coisas não acontecerem, pode acontecer um pouquinho maior, mas eu acho que nós não vamos encerrar esse ciclo no dia de hoje. Acho que nós vamos ter mais dois, três dias ainda. Tem algumas colocações ali, umas colocações aqui. Faz parte de um processo que tu faz rupturas. Nenhum processo que faz rupturas é absolutamente tranquilo. Porque tu atinge interesses. Tem gente que vai ficar sangrando mais um tempinho. Tem gente que vai ficar... faz parte do jogo. Vamos combinar. Se eu não tivesse essa sensação e esse tipo de preparação para um ambiente que sangrou neste momento, que vai ter que ser curado, e que ele vai ter que ser conversado, e vai ter que ser dito, vai ter que ser buscar uma confiança, se for o caso, que eu não acredito. Mas isso tudo faz parte agora da consolidação do próximo ambiente.
E como o senhor espera a chegada do Renato com o grupo de jogadores? Que tipo de conversa que pode haver? Eu sei que o senhor disse ontem na sua coletiva que foi tudo previamente conversado, né?
O Renato foi informado de todos os processos que estavam em andamento. É isso.
Ou seja, não será pego de surpresa. Isso ele já está sabendo. Mas como o senhor espera a reação, depende do grupo de jogadores com o treinador, por exemplo? Poxa, professor, a gente não gostou disso. Pode ser que haja isso?
É a hora de botar tudo em pratos limpos. Olha, o processo é esse daqui para frente. Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer, que possa acomodar, reacomodar? Mas agora o processo que ficou é este. Vamos em frente? Vamos em frente. Estamos juntos? Fechamos? Porque é isso que tem que acontecer. É o que vai ser. Não tem o que vai acontecer. Nós temos um ano extremamente difícil. Temos todos os campeonatos para jogar. Temos a continuidade dos nossos processos internos de gestão, tudo mais. Vamos em frente. Se tu tiver o seguinte, eu estou afim, esse negócio passou, sorte para todo mundo, quem ficou, ficou, temos que remontar o processo. Quem chegar vai entrar junto, entendeu? Então vamos lá. O Renato tem extrema habilidade para, se tiver alguma situação de elenco, que eu entendo que não tem nada absolutamente demais, eu acho que é uma situação bem própria da personalidade do Kahneman, que nós respeitamos. Então, havendo, se tiver o negócio é o seguinte, daqui para frente, estamos todos ajustados, que o processo é esse, que as coisas vão acontecer assim, acabou. Então, vamos em frente.
Ô, presidente, essa é uma curiosidade que eu fiquei, e pegando carona na pergunta do Duda. O Renato, ele foi informado ou foi consultado acerca das mudanças?
Ele foi informado, sim. Ele foi informado, foi discutindo, foi debatendo e tal. Né? Mas o processo de decisão, efetivamente, foi da direção do clube.
Isso faz parte, inclusive, presidente, de uma ideia, não vou falar enquadramento, porque a palavra poderia ser pesada, mas de delimitação dos poderes. Não. Porque ao longo de 2019, muitas vezes, alguns de nós, e eu inclusive, dissemos, olha, o Renato está com um poder enorme, o Renato está com um poder que excede ao treinador. Quando acontece algo desse tamanho, assim, Renato, agora você treina, porque você é top treinando, mas decisões quem toma é a direção?
Pergunta para o Toigo aqui se o que eu vou dizer não é a verdade.
Ô, Toigo. O Toigo
está por aqui, né? Pergunta para o Toigo aqui. Como é que ele espera o comportamento de vocês? Que vocês sejam os donos da emissora. Se vocês se sentirem donos da emissora, fazer o melhor para a emissora e organizar tudo de acordo com que tudo dê certo, ele vai ficar louco de contente com vocês. Eu quero o Renato dono do Grêmio. Estou pouco me lixando se isso vai ferir suscetibilidade, se isso vai ferir liderança, se isso vai ferir... Eu sei que tem uma... o Renato mais do que ninguém tem hierarquia. Começa por aí. O Renato mais do que ninguém sabe o que é hierarquia. E mais do que ninguém ele sabe o quanto ele gosta de fazer as coisas para dar certo e para vencer. Se eu tenho uma pessoa que tem todos esses sentimentos e faz tudo para vencer e é capaz de tomar conta de tudo para fazer vencer, eu tenho que mais é que dar força. Não sou ciumento, ninguém pode ser ciumento, ninguém pode disputar beleza. Coisa boa que eu tenho um treinador que tem exatamente essa vocação de vitória e é capaz de fazer tudo isso.
Agora, do grupo de jogadores, desculpa, Léo, só do grupo de jogadores, o senhor falou na própria Gaúcha, há um tempo atrás, que o André, por exemplo, apesar de ter sofrido duras críticas da torcida, que o senhor entendia que às vezes eram até pesadas, o senhor disse que ele não jogaria mais no Grêmio.
Nesse contexto de injustiça e de sangrar.
Certamente.
Eu acho que não seria um bom ambiente de trabalho para ele.
Perfeito.
Eu, se fosse ele, não gostaria de jogar aqui nesse ambiente. É isso que eu disse.
Ontem, no coletivo, o senhor disse que há um encaminhamento pensando na carreira do jogador, porque ele tem mercado. A ideia realmente é ele treinar separado ou ele treina com o grupo ou só não será usado?
Não, fica com o grupo, não tem absolutamente nada disso. Fica com o grupo e na espera, na expectativa de uma situação de negócio. E se não tiver, ficará conosco. É assim que funciona. Mas todos nós sabemos, já está conversado, que se tiver uma situação de negócio bom para ele, bom para o grupo, para o Grêmio, vai acontecer. Mas nesse contexto, eu sempre coloquei nesse contexto de absoluta sangria. Eu acho injusto tu tratar um ser humano com essa imagem tão pública, com essa espécie assim, de degradação da visão moral, da visão comportamental, da pessoa, da dignidade humana, aqueles que têm família, têm parentes, têm amigos. Eu acho isso uma coisa dolorosa, essa exposição excessiva. Para mim, isso faz sentido. Eu não gostaria de estar assim. E por isso que eu disse aquilo em respeito à figura humana do jogador e vendo nessa possibilidade uma possibilidade de saída, porque eu se fosse ele, eu não gostaria de...
Mas em algum momento ele, como o Tardelli, se manifestou a vontade de deixar o Grêmio?
Não, ele nunca manifestou. Mas
internamente?
Internamente ele não manifestou, mas é possível que isso aconteça.
Presidente Marcelo, eu queria colocar na conversa, estamos completando, acho que hoje, 10 dias. De um começo, de um... O que eu tenho dito é que o Inter quebra o eixo, presidente. O Inter, geralmente no futebol brasileiro, se contrata os jogadores, traz o técnico e com aquelas peças ele monta o time. O Inter inverte a mão. O Inter traz um técnico e a partir da ideia de jogo dele, do conceito de jogo, tenta encaixar, tenta buscar as peças que ele quer para aquela ideia ser aplicada no campo. Em 10 dias, o que o senhor percebe do trabalho do Coudet? O que dá para falar do trabalho... Da mão dele tem o trabalho físico que a gente acompanha, mas tem o trabalho com bola que a gente não acompanha por ser restrito, fechado, enfim. O que o senhor tem visto? Tem lhe agradado?
Bom, primeiro eu quero registrar aqui a presença do nosso vice de futebol, do Alessandro Barcelos, que tem tratado de uma maneira constante, diária, as questões do futebol junto com o Rodrigo Caetano, na montagem do grupo, atendendo esse perfil de futebol que nós buscamos trazendo o Eduardo Coudet. Antes da gente chegar à montagem do grupo que está sendo formado, o clube fez uma readequação dos jogadores que faziam parte do grupo do ano passado. O Inter saíram mais ou menos quase 23 atletas.
Presidente, um momentinho só. O Bruno Halper está chegando aqui agora com o Musa. RBS TV, Globo Esporte, também junto com o Sala de Redação. Pedro, vamos lá, vamos lá. Pode invadir o salão, pode. Vem firme.
Toda essa turma, Maurício Saraiva, Leonardo Oliveira, Duda Gabi, presidentes Marcelo Oliveira, Romildo Bolzan. Marcelo Medeiros, desculpa.
Lateral deles.
Acontece.
Tá ao vivo, pô.
Bruno, acontece, Bruno. Todos nós que temos. É verdade. Arantes, tá próximo do Brasil? Joga muito.
A gente fica muito feliz que jogadores que têm tido uma grande passagem pelo clube sejam lembrados pela nossa torcida, pela mídia. Mas é responsabilidade da gente monitorar esses jogadores, mas no momento não tem nada.
Muito bem. Do Marcelo Medeiros para Romildo Bolzan. Qual vai ser o perfil desse novo centroavante que está chegando?
Eu vou conversar com o Espírito Santo, não sei. Espírito Santo depois vai me dar uma luz, vai me iluminar e vai botar na minha boca as palavras. O caboclo vai falar que eu não sei ainda.
Não está nem próximo, presidente.
Não. Estamos conversando.
Esse é o Saldo de Redação, prontinho aqui da Praia de Atlântida. Pedro, acabando o Globo Esporte, agora tudo em aplicativos de Gaúcha ZH e também na Rádio Gaúcha. Certo, minha gente? Dá um tchau lá.
Tá legal, muito obrigado. Um abraço a todos os telespectadores da nossa RBS TV. E nós continuamos com Sala de Redação aqui de Atlântida, né? Com a presença dos dois presidentes. Em seguida vai falar também o Alessandro Barcelos. Fechou? Tchau.
Tchau, gente. Valeu.
É TV, Pedro, é outro clima.
É o que eu vou fazer.
Pega da vírgula, Marcelo. Onde é que você estava? Pega da vírgula.
Vamos lá. E desses,
Marcelo estava dando uma curva de alguma coisa.
É, gente, é bom isso, né?
Pô, depois de
três anos na presidência e dois no futebol, cara.
E uma vida de surf também.
A gente dá umas
manobras, quem tem, sabe,
umas,
né?
Umas manobras pra sair do...
O Romildo nos deu uma aula de como dar curva há pouco.
Chamou até o caboclo. Chamou até o caboclo agora.
Mas ele largou ali, estamos conversando. Água espiritizada.
E saiu desses 22, se eu não me engano, 13 estavam no grupo que fez parte do Inter o ano passado. Nós demos mais oportunidades para a ascensão dos jogadores da nossa base, alguns jogadores com destaque nas seleções das suas categorias. E a chegada de jogadores, sim, com o perfil e com a concordância do treinador, dentro daquilo que ele pretende colocar em campo. E nós estamos muito satisfeitos, é cedo. A prioridade dessa primeira semana é a parte física. Foi bastante exigido dos atletas. Mas o próprio grupo, quando vê que o comando é sério, é exigente, ele se sente mais protegido porque sabe que o trabalho está sendo bem feito.
Marcelo, deixa eu pedir um minutinho.
Pois não, pois não.
Débora Cadê Martori está em Brasília e tem informações importantes dentro do Sala de Redação. Débora, por favor.
Pedro, o presidente Jair Bolsonaro comunicou oficialmente o desligamento de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do Governo. O presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota agora há pouco comunicando, né, esse desligamento e dizendo que foi um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a permanência de Alvim no governo. Bolsonaro disse ainda também que reitera o repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas. Para quem não está por dentro da situação, Alvim é o terceiro secretário nacional de cultura demitido pelo governo Bolsonaro. Desta vez, a demissão ocorreu depois que Alvim, em um vídeo divulgado na internet, usava a citação do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, em seu discurso de lançamento de um concurso de arte, isso no Twitter, ontem à noite. A fala indignou os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, além do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Além dessas três figuras, toda a comunidade israelita no Brasil também repudiou o conteúdo dessa fala. Portanto, Roberto Alvim, secretário de Cultura do Governo Federal, foi oficialmente demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Pedro.
Obrigado, Débora. Maurício Saraiva.
Presidente Marcelo, a ideia, não há nenhum desmerecimento ao trabalho do Odair, que fez coisas extraordinárias no Internacional, com os jogadores que tinha. Mas parece claro que na escolha do Coudet, há a escolha também de uma ruptura de modelo de jogo anterior para um modelo que é mais ofensivo, é mais intenso, coloca o time mais para frente. E muito se disse na temporada passada que o Odair mais não botava o time para frente porque não tinha jogadores para isso. Eu discordo, tenho a impressão que há jogadores para colocar o time mais para frente, mas as contratações que o Inter está fazendo são do interesse de colocar o time veloz e adiantado.
Como é que se fez essa transição para o modelo que tirou o Inter da Série B, que botou o Inter em terceiro no brasileiro, que o levou a Libertadores, numa campanha que foi longe de ser ruim, só cai para o Flamengo, para chegar a este novo modelo que claramente tem outra intenção e outro conceito comparado ao do Adair? Como é que você, especialmente porque o Roberto Melo já não está aqui, como é que você fez essa transição para o Inter chegar a essa ideia de treinador que tem outro pensamento de futebol?
Bom, muito boa a tua pergunta, Maurício, porque ninguém faz nada sozinho, né? E esse é um entendimento que a gente já vinha tratando no ano passado, dentro do Conselho de Gestão, dentro de um núcleo mais fechado de pessoas que fazem parte, não só do Departamento de Futebol, mas também da área financeira. E o Alessandro, ele acumulava as vice-presidências de administração e finanças, ele estava sempre focado na questão orçamentária do clube, para a gente poder não cometer aventuras e dar o passo do tamanho certo. Nós estávamos fazendo uma montagem daquilo que a gente pretendia para 2020, né? E analisando o mercado de treinadores com o perfil para fazer essa ruptura. E tu disseste muito bem, o ano do Inter está longe de ter sido ruim. Foi um ano que se ganha a Copa do Brasil, num jogo que faltou a vitória, se a gente consegue atingir aquela meta, a avaliação seria diferente, mas nós não podemos negar que houve uma grande queda de produção após aquele episódio, então nós precipitamos alguns movimentos. Mas esse movimento de quebrar, fazer essa ruptura, de quebrar um determinado modelo que o Inter vinha apresentando, já vinha sendo adotado. Concluiu-se que o profissional adequado era o Eduardo Cudê, outros profissionais foram analisados, avaliados, estudados, nós não chegamos a conversar com nenhum outro, nosso treinador que nós queríamos era o Eduardo Cudê. E aí começamos a trabalhar nesse sentido. Uma outra característica que a nossa equipe terá aumentou a nossa estatura, né? Porque o Musto, o Moisés e o Thiago Galhardo são jogadores com mais de 1,83m. Então,
o Rodinei também, né?
O Rodinei não tem 1,83m, mas ele é um jogador mais alto, mas é um jogador forte, que faz aquele movimento de área a área, pelo lado, dentro das exigências do treinador. O Marcos Guilherme tem a velocidade e a vantagem individual, que é uma característica que a gente buscou nesse atleta.
O Thiago Galhardo é de fazer a bola correr, ele não é veloz, mas a bola corre com ele.
Desculpe, presidente.
Mas de toda a base que está sendo alçada
não só
ao
isso,
profissional,
não. Presidente, jogadores... desculpa interromper, mas só porque eu achei interessante essa observação aí. Isso vai ser uma política do Inter? O jogador tem que ser forte, veloz, tem que ter uma certa estatura, como já foi até em determinado momento, me lembro que até se dizia que tinha uma linha arriscada no vestiário do Inter, que se dizia, olha, abaixo dessa linha ninguém entra no vestiário do Inter, é mais ou menos assim?
Essa linha foi criada em 1970.
Isso. 69, né?
69 era uma característica que acarretou aquele time dos anos 75, 76. Mas ali tinha jogadores excepcionais que saíam abaixo da linha e sendo excepcional.
Mário Sérgio não tinha 1,80m.
Mas aquele não, time... Nem o Valdomiro. E o Carpegiani também não era muito alto, né? Mas
aquele time, ele...
Como é que deixaram esses caras jogar?
Porque, sabe, jogava muito,
aí,
né,
a bola, né?
Jogava muito, né, Pedro?
A bola é o problema, Pedro.
A bola ajuda.
É que a bola se impõe, né?
Não, respondendo ao Davi, não é uma regra, não é um pilar, não é uma condição, mas foi uma característica, porque eles apresentam... A gente entende que são jogadores de boa técnica, são jogadores que têm a força e que preenchem as exigências do treinador.
Ô presidente, deixa eu fazer agora uma pergunta realmente curiosa, porque quando se falou no Eduardo Cudê e logo depois a gente já sabia em bastidores que ele estava fechado, não anunciado, muitos falou que ele conhecia até coisas surpreendentes de dentro do Inter. Quero saber até que ponto era verdade. Perguntou do Eric, perguntou do Charles... perguntou do fulano, do que não estava, ou que era muito jovem da base. O que tem de verdade, o que tem de mito e o que tem de verdade do que o Coudet sabia do Inter? O
Coudet sabia muita coisa sobre o Internacional e sobre vários atletas, inclusive jogadores da base. Eu acho que...
Mas antes de ser consultado pelo Inter ou depois?
Quando nós tivemos o contato com ele, ele mostrou conhecimento sobre o nosso grupo.
Poxa.
Antes de qualquer contato.
Agora esse rapaz faz amor,
hein? Como é que eu vou falar? Antes não...
Não, tô dizendo assim. Não, tô dizendo...
Como é que eu vou saber antes?
Não.
Fizemos contato com o homem,
Marcelo,
ele sabia,
vocês fizeram... do nosso time. Isso, não, vocês fizeram contato e já na primeira visita eles já questionaram vocês sobre algumas coisas que surpreendeu vocês, porque foi o que me falaram em bastidor.
Sim, ele tinha um conhecimento muito profundo de vários jogadores da nossa
equipe. Aliás, nesse sentido, presidente, você falou rapidamente sobre a base estar mais presente no Inter. No ano passado, até havia muitos jogadores de base. O aproveitamento deles é que parecia depreciado. Esse ano, é uma espécie de conceito do departamento de futebol que haja um aproveitamento de jogadores. Por exemplo, na dúvida entre um nota 6 que viria do mercado, olha a base primeiro para ver se ali não tem um jogador que possa cumprir essa tarefa. A figura do João Peglov, que é de seleção brasileira sub-17, está com 18 anos de idade, é uma espécie de cereja do bolo desse novo olhar sobre a base do Inter para 2020?
Olha, Maurício, eu gosto muito de falar sobre base, né? Porque assim, ó, a base do Inter, ela sempre orbitou na volta do Beira-Rio. Quando o Beira-Rio é escolhido como estádio da Copa e começam as obras de remodelação, nós transferimos a nossa base para o Parque dos Quero-Quero, lá em Alvorada. E antigamente ela funcionava toda ela no entorno do estádio, o alojamento, o refeitório. Havia apenas dois campos para a base no Complexo Beira-Rio e era muito usado o estádio dos Eucaliptos também para treinos. A ida para Alvorada melhorou a estrutura da nossa base, ampliou a estrutura da nossa base, só que a tornou distante do convívio do profissional. Então aquilo que acontecia com frequência... do teres ali o Muricy treinando o time no início dos anos 2000 no campo A e B, indo para o vestiário e vendo os jovens treinando no campo C e D, nos campos C e D, e isso parou de ser uma realidade diária do clube. O que que nós fizemos? Nós ampliamos mais um gramado para esse ano em 2020. Então no CT aqui ali do Parque Gigante hoje tem 3 gramados. Para quê? Para que o clube, o sub-20 e o sub-23 possam atuar de uma maneira mais constante e mais próxima do profissional. Também ampliamos a nossa área ali até para ter um vestiário específico para a categoria em formação não precisar conviver com os profissionais tendo um espaço específico para eles. Então nós estamos dando a estrutura física para isso. Mas o Inter não deixou de produzir jogadores formados nas suas categorias. O que que acontece? Quando tu tens uma equipe que tu está organizada, com confiança, tu lançar um jovem, ele entra nessa equipe com uma segurança maior do que tu do que dá a ele aquela condição, agora tu é o nosso salvador da pátria. Eu vou, sem querer fazer qualquer análise e transferência política, só uma constatação. Em 2016, o Inter queimou vários jogadores formados na nossa base, numa equipe que teve 5 treinadores. Então, faltando uma organização, nós perdemos Andrigo, Ferrarez, Alisson Farias, Jefferson, Arthur, o próprio Valdívia, caiu muito de produção depois. Então, isso tu precisa ter para lançar um atleta. O que que nós já temos para 2020? Jogadores como o Heitor, mais seguro, o Nonato, com uma outra... com uma outra experiência.
O próprio Eric,
o próprio Bruno Fuchs, com essa experiência de seleção brasileira que ele está vivendo. E com esses atletas, com os atletas experientes que o Inter tem, como D'Alessandro, Paulo Guerreiro, Cuesta, Moledo, os goleiros que são formados na base, a gente espera que esses jovens que estão subindo agora possam mostrar o seu futebol de uma maneira mais natural.
Muito bem, deixa eu só lembrar aqui que o programa tem o patrocínio de produtos Gimo, qualidade comprovada, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Ruder Segurança para seus condôminos, tranquilidade para você, Grupo IASA, vamos juntos, Lojas Becker, é, agora tem Becker no litoral, Facta, dinheiro na mão para liquidar as despesas do início do ano, e ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Giovanni Grisotti está ouvindo o programa, cornetando, claro, como sempre, né? E também o Batista, lá da Ambisul, são alguns dos nossos ouvintes que nós mandamos um abraço aqui direto de Atlântida. Sala de redação vai para o intervalo comercial, volta em seguida, lembrando também a presença do Alessandro Barcelos, vice-presidente de futebol do Internacional, e também do Cláudio Oderich, que é do Conselho de Administração do Grêmio, que daqui a pouco estarão falando conosco também. Então, a gente volta dentro de 3 minutos.
Utilidade pública. Abra um espumante Casa Perini e proclame seu horário de verão. O verão encanta, envolve, nos enche de alegria. Alegria dividida entre sorrisos, conversas e taças. E cada dia segue sendo mais gostoso com nossos brindes pela vida. Viva o verão, viva o momento, viva a Casa Perini. Aprecie com moderação.
Venha fazer parte de uma nova era da economia compartilhada, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Sicoob, faça parte.
Chegou o verão. Férias, sol, praia, piscininha e desconto no Garupa pra você curtir por aí. Baixe agora o Garupa app no seu dispositivo Android ou iOS e seja um dos 500 primeiros a utilizar o código Desconto Garupa. Se ligou no código? Desconto Garupa. Experimente ir com a gente. É bom barbaridade.
Melnick Even e Arcádia Urbanismo. Empresas líderes que assinaram projetos incríveis no litoral gaúcho, como o Ventura, o Oceanside e o Blue. E que agora trazem para Shangri-La o seu mais novo empreendimento. Chegou o Sunset, um lugar com infraestrutura sem igual, muito lazer e o mais alto padrão para você viver sempre no clima das férias. Visite o plantão de vendas em frente ao Las Dunas e surpreenda-se com o Sunset.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens. Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem Steel, você ainda concorre a R$150 mil em prêmios. E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.steel.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap.
Steel. Governo Federal apresenta. Aqui é Rio Grande do Sul. É a duplicação da rodovia BR-116, proporcionando mais segurança nas estradas e facilidade de escoamento da produção. É a nova ponte do Guaíba, para melhorar o tráfego de veículos e facilitar a vida dos motoristas. Acesse gov.br/Kia Brasil e saiba mais. Aqui é Rio Grande do Sul. É mais infraestrutura. Aqui é Brasil. Governo Federal.
Fita com 65 anos de história e excelência. Mais uma vez ouça, inova e traz o futuro em nutrição de plantas.
Usei o produto Invicta, recomendaria.
A produtividade, até fiquei meio chocado até com o resultado.
Sem dúvida, recomendo mesmo, e o ano que vem, se Deus quiser, vou seguir aplicando também de novo.
Um grupo seleto, novos patamares, uma nova era em nutrição foliar. Invicta Fertilizer, nutrição inteligente.
vai curtir o verão junto da família e amigos. Então não perca a oportunidade de arrasar na selfie das férias. Vem logo para Lojas Becker e compre já o seu smartphone Samsung. Smartphone Samsung Galaxy A20 vermelho com tela infinita à vista R$ 899 no Claro Controle. É para curtir todos os momentos.
Vem comprar barato.
Uma hora 43 minutos, o Sala de Redação está voltando aqui direto de Atlântida, com os presidentes da dupla Grenal e também alguns dos dirigentes que estão aqui. Davi Coimbra, tu que estás nos céus, Davi Coimbra, dos Estados Unidos.
Eu estou, como
tu
sempre.
Tu tens, né, o direito de fazer a primeira pergunta, porque esses pavões aqui não vão deixar tu falar se eu não te der o privilégio.
Isso é refeita a aliança do mal, que saudade eu estava disso.
Acabaram-se as férias.
Tu sabe, ô Pedro, tem uma coisa que eu... que me desperta curiosidade quando eu vejo, ou no caso agora, ouço esses dois presidentes da dupla Grenal juntos, né? Eles são amigos, eu já vi que eles confraternizaram em diversos momentos, eu sei que eles trocam, inclusive, experiências e tal, e se ajudam, né? E eu queria fazer uma pergunta, quero que os dois sejam bem sinceros. Isso aí vai acabar rendendo uma parceria política no futuro?
Olha o silêncio. Olha a demora no silêncio.
Ô, Davi, eu não sou político. Isso aqui é um programa esportivo, rapaz.
O debate é uma sala de eleição, presidente.
Eu não
sala
sou
de eleição, vamos falar.
Tem uma outra característica, e nós dois somos advogados, do mesmo segmento de direito.
Então, tá pronto o escritório.
Mas eu não sou político, eu vou voltar para o escritório. Que eu preciso trabalhar, né?
Não, mas eu imagino...
pode tornar-se.
Eu imagino, Davi, dentro desse propósito que eu colocasse, que uma Chapa, é. Para governo de Estado, Romildo Bozan, governador...
Imbatível.
Marcelo Medeiros, vice-presidente, nós ganhamos essa eleição.
Imbatível, né?
Eu voto no Nelson. Só para avisar que eu voto no Nelson. Presidente, mas então eu quero fazer uma pergunta para os dois. Se o Internacional tem total capacidade de passar, pode ser que tenha Grenal.
Mas o Romildo não respondeu a pergunta. Ele não respondeu.
Mas eu vou te responder como sempre respondo. Enquanto estiver no Grêmio, para mim não tem jogo político, não tem eleição, não tem participação política. Ponto final.
Ah, viu? Enquanto. Eu gostei dessa resposta.
Agora, isso é sinceridade, sabe por quê?
Você pediu sinceridade, o homem foi sincero, você está dando um pau.
Enquanto estiver no Grêmio, não. Por quê? Porque esse é um processo de respeito à instituição. Quando estiver no Grêmio, não temos compromisso com isso.
É outra história, claro.
Já deu. Nem sei nem se vou estar vivo nesse negócio aí.
Não, já entendi tudo.
Tem uma informação importante aqui do Renato Narras, que é o seguinte: o Grupo IESA está com a estação off-road da Jeep em Atlântida e convida para experimentar as máquinas da IESA Jeep na pista off-road. E está ali na Vila Roubadinhas, da Avenida Central de Atlântida. E aproveita também para anunciar em primeiríssima mão a nova loja IESA Jeep de Osório, que será inaugurada em 2020 na BR-101. Significa dizer que o presidente não vai precisar caminhar muito para chegar na IESA, vai estar bem pertinho de casa, né? Mas enfim, vamos lá.
É a terceira loja deles lá?
É a terceira?
É a primeira.
Os homens são grandão.
Ei, presidentes, caso o Inter passe, o Inter tem total capacidade de passar, apesar do imbróglio esse lá no Chile, né? E não sabe até agora o adversário. E o Léo agora trouxe que o União Espanhola é capaz de até ir à Suíça para pegar a vaga da Laú. Mas enfim, caso o Inter passe, dá Grenal na fase de grupos. O que isso pode ser bom e o que isso pode ser ruim, já que nunca tivemos Grenal em Libertadores da América para os dois clubes?
Vamos classificar os dois. Classificar os dois.
Então é bom.
Ué? Sim, mas é ótimo.
Classificar eu
dois,
acho.
Mas não, classificar os dois. Bom, eu não quero que o Inter classifique, eu quero que fique pelo caminho.
Não, mas eu tô era futebol gaúcho, meu amigo. Futebol gaúcho.
Não, presidente, agora fora do ar aqui, só eu e tu. Então nós vamos conversar na mesinha.
Não, notícia na hora certa, vocês conversam aqui na mesinha.
Mas assim, óbvio que para o futebol gaúcho, tá.
Isso eu já disse em outras oportunidades, não é a primeira vez que digo.
É verdade, original. O senhor disse que gostaria que ele subisse o mais rápido possível também, isso.
Não,
isso.
E disse também, na oportunidade do sorteio, que bom, agora vamos classificar os dois na fase e vão para a Copa. E depois, se tiver que se reencontrar de novo, só na final, já pensou?
Não, pro sorteio não.
Não. Não, não. Tiver que se reencontrar de novo,
vai um para cada lado.
Entendi. Depois pode acontecer de cair no sorteio das oitavas. Mas qual o peso de um Grenal na Libertadores? A gente, ano passado, a gente
Imaginou essa que tivesse pergunta foi uma... melhor que a minha.
Tivesse...
Não tenha dúvida. Não tenha nenhuma dúvida. Eu vou melhorar.
Mas no ano passado a gente imaginou que poderíamos ter uma final de Copa do Brasil. Tivemos muito perto disso. Qual o peso do... É uma primeira fase, é verdade. Mas é um grupo de quatro times e qualquer tropeço pode desequilibrar. Qual é o peso de ter o clássico na Libertadores?
Olha, o peso é grande, mas o Grenal sempre vai ser grande. Independente se for campeonato gaúcho, fase de grupo, a gente tem que valorizar que é uma das maiores rivalidades do planeta, é um jogo que existe há mais de 100 anos, então é um dos grandes patrimônios do Rio Grande do Sul, é a nossa rivalidade. Mas, como tu mesmo disseste, é numa fase de grupos, o Inter vai trabalhar muito para chegar lá, respeitando a equipe chilena, que a gente não sabe quem é ainda. Vamos trabalhar para passar a primeira fase, vamos trabalhar para passar a segunda fase para chegar.
Não tem hipótese de o Inter passar essa primeira fase por VO? Daqui a pouco eles não conseguirem fazer o jogo lá, tu está informado sobre isso?
Não tem essa informação, Pedro. Até seria leviano da nossa parte levantar uma hipótese.
É mais razoável, Pedro, a Federação Chilena indicar um time no imbróglio. Ela decide o time, mas... e o Inter vai ter que bater com ele.
Ela decide, a Comebol chancela e segue o bairro.
Aí o TAS é outra conversa.
Aí eles vão discutir lá na frente.
A Universidade de Chile vai, inclusive a Associação Nacional de Futebol lá do Chile não ia vender ingresso pro jogo porque a União Espanhola já tinha dito que não iria. Inclusive tinha um amistoso marcado que desmarcou, voltou atrás, mas agora definiu que não vai. Mas não vai ter nem ingresso vendido. Vai acontecer do Universidade entrar em campo, dar aquele chutinho no começo do jogo, levantar os braços para um estádio vazio e classificar.
Deu.
Bom. Agora, presidente...
Então, vamos lá.
Presidente,
deixa eu só lembrar...
Só para complementar, Pedro.
Só lembrar que nós acabamos de saborear o galeto Mamma Mia, que foi servido ao vivo aqui pelo Juninho, o que, convenhamos, é uma situação invulgar. Né? O homem veio... Tá? E veio aqui e serviu. O Malenotti comeu tudo que tinha pela frente.
Eu jantei.
Uma coisa impressionante.
Eu jantei.
Jantou,
o Malenotti chegou pro café.
Chegou pro café, exatamente. Então, saboreamos o galeto Mamma Mia.
Eu não fiz esse serviço sozinho, Pedro. Né? Inclusive, hoje é uma oportunidade que pela primeira vez eu conheci o Romildão da Massa. Aí eu entendi por que é Romildão da Massa, né?
Não. Lá é Osório Romildinho. Lá é Osório Romildinho. É diminutivo.
Ah, lá é Romildinho.
Lá é Osório Romildinho.
Não vai nada. Agora eu vou dizer para vocês, Julinho, o Sol usa produtos da Oderich. Qualidade comprovada, tá? Conserva a qualidade. Tá certo para vocês? Tá? Então tá bom, vamos lá, vamos adiante.
Eu queria acrescentar a pergunta que fiz. Que repercussão tem... nos negócios da dupla, o que pode ter? Nós temos um Grenal na Libertadores, o que isso pode repercutir nas finanças? Claro que é num período curto do ano, mas traz um ganho extra para a dupla Grenal?
Para o Grêmio, em termos de renda, nenhuma. Porque a renda do estádio, a administração do estádio, ela é terceirizada. Então, para nós, não nesse sentido. Mas busca, evidentemente, se nós conseguirmos avançar, venda indireta, quadro associativo, essas coisas todas. Prestígio, tudo é importante.
Confiança,
moral para o grupo. Então, o Grenal tem essas coisas que todas elas são acessórios de uma vitória num Grenal. São consequências boas de um Grenal. E mesmo assim, olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, o Grêmio Internacional indo para o grupo, nós temos dois grandes adversários. O adversário Católica do Chile foi um adversário duríssimo para nós do ano passado, duríssimo. Nós perdemos lá e ganhamos aqui. E ganhamos, e classificamos no jogo com eles aqui. E as informações que nós temos do América de Cali, é um time que está se organizando, um time forte, um time poderoso. Então vamos combinar. É um grupo dos mais difíceis para os quatro. É uma situação bastante complexa. Vamos ter que nos preparar muito bem. Não é pelos negócios, nós vamos ter que nos preparar bem para jogar e para ganhar.
Presidente, eu acabei de falar de base com o presidente Marcelo Medeiros, e há uma clara intenção de um aproveitamento maior, o que não deixa de ser uma pressão que o Grêmio coloca sobre o Inter, à medida em que o aproveitamento de base que o Grêmio faz é muito bem sucedido. Os jogadores são campeões, depois são vendidos, a exceção foi o TT, num negócio até fora da curva comparado a estes. Nós estamos vendo na Copa São Paulo, o Inter classificou-se também, mas foi nos pênaltis contra o RB, e o Grêmio mete um quadrilho no Atlético Mineiro de virada com dois gols do Elias. Quer dizer, a base no Grêmio está em alta há mais tempo. Qual é o projeto imediato, à medida em que o Grêmio tem essa obra que está sendo feita lá em Eldorado, para que essa base não deixe de ser e até aumente a sua capacidade de ser galinha de ovos de ouro, seja no quesito técnico, dar resultado de campo, e depois no quesito financeiro com a venda dos jogadores?
Primeira coisa é manter o nível de dirigentes que tem lá. O quadro de dirigente, o gerente operacional, os gerentes, as coisas que acontecem lá são muito bem controladas. Os diagnósticos são muito bem feitos.
Lá que você diz é Eldorado.
Em Eldorado. As pessoas que são responsáveis por aquilo lá têm um perfeito conhecimento do futebol brasileiro, das bases do futebol brasileiro. O Grêmio, quando vai fazer um negócio, o Grêmio, a primeira coisa que pergunta, muito antes de ver jogadores do plantel principal de um outro time, a primeira coisa que vai é: onde é que nós temos na base de vocês um jogador que possa... Aí nós telefonamos lá para o Francesco, é o jogador que mais pode se aproximar da nossa necessidade, pode fazer conosco. Eu vou dar um exemplo agora para vocês, esse jogador Diego Rosa. Diego Rosa veio do Vitória da Bahia, trocado, sabe por quem? Wallace Reis.
Quem é Francesco, só para o pessoal que...
Francesco não... é o nosso gerente.
Francesco Barleta, né?
Que junto com ele tem uma enormidade de pessoas que trabalham, que fazem esses diagnósticos e que acompanham todo o processo que acontece lá na base.
Ah, perfeito. Então,
vamos dizer o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer lá é continuar o que está acontecendo. Segunda coisa é melhorar e qualificar a estrutura, e é o que estamos fazendo. E permanecer esse nível também de capacidade de avaliação. Isso para nós é fundamental.
Presidente,
vai chamar o intervalo, né, Pedro?
Então deixa para participar depois.
Minutos.
Pedro.
Fala, Santaninha.
Queria fazer uma pergunta,
Pedro. Sabe quem é que está aí? O Cláudio Toigo.
Não sei quem é.
Podemos apresentar você. Cadê o homem que está ali? Cadê?
Quem?
Cláudio Toigo, cadê? Onde é que foi?
Para te ver como não existe. Para te ver como ele não existe.
Vou apresentar hoje para o Santaninha aqui.
Tá bom. O que, que é, Santaninha? Fala aí.
Eu queria... Cara...
Gostou do Galeto?
Gostei.
Tá bom, o que mais?
Só queria dizer pro presidente,
sim,
agradecer, que ele me deixou muito feliz com os títulos que conquistou.
Certo.
Mas se ele tiver problema, contrata o Nelson, olha como tá a RBS.
É.
E para de demitir. Contrata o Nelson. O que tu acha, meu presidente?
Sabe que tem uma vassoura aqui em casa, eu escondi lá, porque o Romildo tá passando aí. Não dá pra deixar. Intervalo comercial, voltamos logo depois.
Nós da Comercial Lucar agradecemos a todos que estiveram conosco no ano de 2019. E em 2020, é acreditar para acontecer. Vamos fazer de 2020 o ano das nossas vidas? Comercial Lucar, maior distribuidora atacadista de óleo lubrificante do sul do país. Ligue agora mesmo e confira. 0800-602-8262.
Já pensou em fazer um curso de graduação de qualidade? A oportunidade chegou! Estão abertas as inscrições para o vestibular da Facate. A prova ocorrerá no dia 28 de janeiro, a partir das 19 horas e 30 minutos, no campus. Além de um belo campus universitário, a Facate possui ótima infraestrutura e ambientes modernos, com equipamentos e laboratórios de alto padrão. Vestibular é na Facate. Inscrições em www.facate.br. Escolha qualidade. Escolha Facate.
Neste verão, aproveite e dedetize você mesmo a sua casa com Gimo Gás Fumigante ou Gimo Dedetizador ativado por água. A escolha é sua. A eficiência é Gimo. Qualidade comprovada.
Mais de 1000 famílias vivem a experiência incrível de aproveitar o litoral gaúcho em um dos condomínios Melnick Even e Arcádia. A sua pode ser a próxima. Chegou a Shangri-La, o mais novo projeto que vai te surpreender. Bem-vindo ao Sunset, um lugar com infraestrutura sem igual, muitas opções de lazer e alto padrão em cada detalhe. Aproveite e venha para um condomínio que tem tudo para a sua vida. Visite o plantão de vendas em frente ao Las Dunas.
Eu nunca pratiquei esportes na minha vida, até que meu neto me apresentou os jogos de integração. E eu vi que nunca é tarde para começar.
Diferente do seu Mário, José Aldo Peixoto sempre praticou esportes. E aos 90 anos é o participante mais velho dos Jogos de Integração das Pessoas Idosas. O esporte muda vidas. Acesse esporte.rs.gov.br e descubra mais iniciativas que transformam. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas no esporte e lazer.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens. Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem Steel, você ainda concorre a R$ 150 mil em prêmios.
E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$ 899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.stihl.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap.
Stihl. Novo aplicativo de Gaúcha ZH. Você pode acompanhar a opinião dos colunistas, personalizar as notificações que quer receber, escutar a Rádio Gaúcha onde estiver e muito mais. Acesse assinegaúchazh.com.br e confira.
BRDE Promove Sul é o novo programa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, criado para incentivar a retomada do crescimento, gerar mais empregos e renda. Só no Rio Grande do Sul serão liberados R$ 300 milhões em recursos próprios para financiar inovação, projetos industriais sustentáveis, saúde e turismo. É o BRDE contribuindo para um Rio Grande mais forte em 2020. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Quer participar do Sala de Redação ao vivo no Estúdio da Gaúcha e ganhar um almoço no Mamma Mia?
Envie um e-mail para promo@rdgaucha.com.br respondendo com qual comunicador do Sala você mais se identifica e por quê.
Pedro Ernesto Denardim, Maurício Saraiva, Guerrinha, Davi Coimbra, Diogo Olivier, Leonardo Oliveira, Duda Garbi ou Rafael Malenotti.
E não esqueça de colocar o nome completo, RG, endereço e telefone.
Os autores das respostas mais criativas participam do programa aqui com a gente.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo. M, aplicativo, site, streaming, transmissão em vídeo, Sky, Net, Claro TV, Rede Gaúcha Sat. Gaúcha, em todas as plataformas, a fonte da informação.
Estamos de volta com a Sala de Redação, direto de Atlântida, um sala especial, em nome de produtos Gimo, qualidade comprovada, Zafari Bourbon, economize, economizar é comprar bem, Ruder Segurança para seus condôminos, tranquilidade para você, Grupo IESA, vamos juntos, Lojas Becker, agora também no litoral, Facta é dinheiro na mão e Frigelar, pensou em refrigeração, pensou em Frigelar.
Pedro.
Maurício Saraiva, eu gostaria de falar com o Alessandro Barcelos, que é o vice-presidente de futebol do Internacional e depois com mas eu gostaria de te ouvir, porque sempre é importante te ouvir.
Eu também acho, Pedro, modestamente. Mas eu quero fazer uma pergunta que é uma pergunta de caráter educativo
que
certamente o presidente Marcelo e o presidente Romildo vão gostar de falar, porque de alguma forma coloca os seus torcedores do bem, enquadrados para o bem. O Internacional acabou de ver, e não tem responsabilidade ele, Internacional, por isso, 16 bandalhos, que eu não vou chamar de torcedores, reconhecidos por lambanças que fizeram dentro do estádio de futebol. E a posição do Inter em relação a essa punição a torcedores, o próprio Inter já tinha punido uma torcedora que fez o que fez, virou vídeo, a gente sabe, na metade do ano passado. O Grêmio lida com torcida também da sua parte, eu quero ver do Romildo como é que lida com isso, porque quanto mais torcedores e torcedoras do bem houver nos estádios, mais torcedores do bem virão para os estádios. E quanto menos bandalho houver no estádio, menos o bandalho vai se encorajar a fazer lambança em estádio de futebol, porque o lugar de bandido não é em estádio. Então, presidente Marcelo, já que a questão é com o Inter primeiro, que foi hoje, né, o reconhecimento desses torcedores, começando por você, por favor.
Bom, primeiro a gente, sempre que é indagado a respeito de situações como essa, a gente tem que externar a nossa indignação e a nossa reprovação com atos dessa natureza. O Inter sofreu um protesto num jogo, natural protesto, mas não é natural que se jogue uma tesoura de corta-grama em direção aos funcionários do clube. E isso foi num treino. E no jogo, no dia seguinte, a Brigada Militar faz uma operação padrão no Parque Marinha do Brasil e 10 torcedores com soqueiras...
Logo não são torcedores,
não,
são bandidos.
Não, não são torcedores.
Foi naquele episódio em que eles invadiram o pátio do Beira-Rio num sábado pela manhã.
Sim, e o jogo foi contra o Fluminense, se eu não me engano. Então, quem vai para um estádio de futebol com soqueira, ele não é torcedor. Ele não pode ter a conivência do clube, ele tem que ter a reprovação do clube. E o episódio de hoje, ele tem a cumplicidade do Inter, porque o Inter colaborou com as autoridades públicas para a identificação dessas pessoas e pelas informações que nós recebemos, principalmente pela mídia, o aparato encontrado nessas localidades vão ao encontro da classificação que tu deste para...
Bandidos bandalhos.
Para essas pessoas, e eu acho que a gente, que sempre que tem um Grenal, nós nos envolvemos de uma maneira tão profunda para que o nosso espetáculo não perca a sua identidade. E mais de uma vez, eu e o presidente Romildo fomos à sede do Ministério Público participar de reuniões com os órgãos de segurança. E é nosso entendimento que a torcida visitante, o dia que nós perdermos a oportunidade de receber o visitante e o dia que nós perdemos a condição de assistirmos um jogo juntos, aí nós perdemos para a selvageria. Então nós vamos sempre trabalhar no sentido de tornar as praças esportivas um ambiente civilizado, seguro, aprazível, e repudiar todo o ato de violência. E eu queria aproveitar a tua pergunta e fazer um elogio a um movimento, muito mais que uma campanha, um movimento que foi que começou essa semana na sede da Federação Gaúcha, que tem na Polícia Civil, no Ministério Público, na OAB e na Federação Gaúcha de Futebol e nos dois clubes, a participação para que se atenue a questão da discriminação, da intolerância, do racismo e da violência nos estádios.
Eu só quero dar uma informação acessória sobre isso, porque você sabe quanto é que custa um Grenal? Essa despesa não é da renda do jogo, essa despesa é da situação do jogo propriamente dita. Para garantir a segurança das torcidas nos estádios, se é no Beira-Rio, o Grêmio transporta a sua torcida, contrata 50 ônibus e paga. E vice-versa também é verdadeiro. Só para vocês verem o nível de segurança que as forças policiais exigem para garantir a segurança externa e interna.
Para dar esse valor, quanto custa, presidente?
Em torno de 60 mil reais.
Por Grenal, por jogo?
Por jogo, só para entender... O aparato, só para atender o aparato de segurança que é montado em cima disso.
Só de transporte.
Só de transporte. E depois tem todas aquelas circunstâncias. E isso não é razoável num ambiente civilizado. Vamos combinar, essa despesa não precisava ter acontecido e nem precisava acontecer. E também, claro, o Grêmio tem, já que tu colocasse esse assunto, o Grêmio tem um departamento específico de torcida, o departamento do torcedor gremista. Ele atua exatamente nas relações com a torcida. Nós temos essa situação bastante já minimizada. O Grêmio conseguiu localizar, desde o primeiro momento, as torcidas organizadas num ponto só do estádio. Ali quem entra tem biometria, ali quem entra já sabe onde se localiza, ali quem entra está identificado, e ali praticamente não tem acontecido mais áreas de confronto. E tudo isso também passa por um sentimento importante de conscientização. Eu acho que a torcida, as torcidas e o Grêmio de uma maneira particular, quando não aceitava qualquer reação de briga das torcidas organizadas, principalmente da geral, a torcida, o estádio reagia. E isto foi, para mim, o fato mais importante na tomada de consciência daquilo que significa a convivência dentro do estádio. Então, acho que esse ambiente já foi pior. Ele está em processo de evolução e essas punições são exatamente, como aconteceu agora, o exemplo de tudo isso.
Bom, o Alexandre Barcelos está aqui.
Eu queria fazer uma rapidamente, Pedro, para o presidente Romildo, que ele citou antes ali a questão da arena. E a gente sabe que um estádio de futebol, se eu estou falando da questão da segurança, ele demanda um grande corpo de funcionários, né, e outros gastos e tal. A compra da arena, que o senhor está tentando já faz algum tempo, né, da gestão da arena, ela vale a pena financeiramente ou ela seria feita apenas, digamos assim, por questões de autoestima da torcida?
Não, nós temos o estudo sobre tudo isto. A Arena Porto Alegrense tem aproximadamente um quadro profissional de 50 funcionários. Todos os demais são terceiros que prestam serviços em dia de jogo por uma empresa, pelas empresas que prestam lá a questão da orientação, a questão das bilheterias, a questão de tudo isso. Basicamente é uma questão administrativa e uma questão de gramado que também já é terceirizado. Nós temos uma estimativa nesse sentido de que o Grêmio, assumindo a gestão do estádio, teremos um déficit operacional acontecendo exatamente os mesmos fatos econômicos que acontecem hoje, na ordem de 6 milhões. Como nós vamos ter uma situação de enxugamento e acoplação de situações administrativas como contabilidade, jurídico, comunicação, pessoal de apoio, nas mesmas estruturas do Grêmio, nós vamos conseguir ter um déficit operacional na faixa de 3 a 4 milhões, que rapidamente a gente segura esta situação, se a campanha de sócios vingar, se a questão da ocupação plena do estádio vingar, se a questão das rendas vingarem, se todo esse processo que ele imagina para completa ocupação do estádio, se os camarotes forem vendidos, nós conseguimos ter uma gestão superavitária sem nenhum problema. Então não é apenas uma questão de autoestima, não. É uma questão fundamentalmente econômica ter o estádio sob o comando.
Fora a maneira de poder tratar o match day, que é o que mais falam, que é organizar o jogo. E que pé que está isso? Porque é o que a torcida mais...
Sim, né? Sim, não, é um processo extremamente complicado. Quando a gente fixou o prazo de dezembro, era um prazo por conta de uma situação tributária, essa situação conseguiu ser superada, não aconteceu. Nós estamos trabalhando para metade do ano. Se tudo der certo... E como diz assim, o Espírito Santo iluminar todas as cabeças que tem que resolver esse
assunto. A mesma do centroavante ali.
A mesma do centroavante.
Acabou. Pedro, não, até colocando o Alessandro na conversa, e teve uma discussão que tomou conta do noticiário do Inter, acho que foi lá por novembro, presidente. E o Alessandro participou ativamente disso, na época na administração. O Ministério Público, em um termo de ajustamento de conduta, um TAC com o Inter, sugeria o cercamento do estádio, assim como a arena é cercada. Em que pé está isso? Isso avançou? Já tem alguma ideia de projeto? Pode sair?
Não, não, a curto prazo não, não tem como sair e, jamais, e não sairia sem a aprovação do Conselho. Então, aquilo foi quando da retirada das cadeiras da ala sul ali, que a gente... Né, que era uma promessa da nossa gestão em atenção à exigência da torcida, que era uma área que pudesse torcer de pé, pulando, de uma maneira mais divertida. É importante que o estádio de futebol seja um lugar para divertimento, né? Para diversão. Né? O Ministério Público nos apresentou um TAC que tinha entre uma das exigências... Tinha duas exigências básicas. Era que naquele local todas as torcidas organizadas ficassem reunidas e o cercamento do estádio. Como o Beira-Rio tem 50 anos, as torcidas têm o costume de assistir em locais diferentes. Então nós não entendemos que seria a maneira mais segura unificar todas as torcidas naquele momento. E o cercamento do estádio até era uma obra que não estava nos nossos planos, embora o velho Beira-Rio fosse cercado. Isso não avançou, está sendo exigido algumas providências do clube no que diz respeito ao aprimoramento da segurança, e uma delas vai ser a biometrização de todas as entradas do estádio, que nós estamos trabalhando nesse sentido.
Muito bem. Alessandro Barcelos, o que falta para o Inter dizer que montou o grupo para a temporada?
Bom, boa tarde a todos os integrantes do Sala, aos nossos dois presidentes, aos ouvintes da Rádio Gaúcha, em especial a nossa torcida, a torcida colorada. O presidente, na primeira parte aí do programa, já falou um pouco sobre isso, né? Nós estamos trabalhando diuturnamente, Pedro, montando essa equipe de 2020, muito com base numa estrutura forte, na nossa opinião, uma estrutura importante, já existente, né? E a partir daí, nesse trabalho em conjunto com a comissão técnica, conjunto com os profissionais que fazem parte hoje do departamento de futebol, a partir do diagnóstico e da necessidade pontual, buscar reforços que possam fazer parte dessa equipe, que possam contribuir nessa caminhada e estar à disposição do treinador. Esses têm sido os critérios, tem sido a forma como a gente tem trabalhado, dividindo para que a gente possa buscar cada vez mais a eficiência e o menor erro. É sempre difícil e sempre existirá erros em contratações, em avaliações, momentos de jogadores, forma, né, de jogar, preparação física que tem que estar adequada, enfim. Mas a gente tem nesta forma de trabalho, o entendimento de que a gente consegue, assim, ser mais eficiente num mercado que é competitivo,
numa realidade financeira do clube, que é uma realidade difícil, que busca o equilíbrio ainda e que não chegou lá. Portanto, esses elementos todos fazem com que a gente tenha um trabalho bastante árduo, bastante difícil, mas que, na nossa opinião, vem se traduzindo em reforços pontuais, vem qualificando a equipe e, por óbvio, continuamos, né, ainda olhando o mercado, olhando as nossas carências, as necessidades, e mesmo que em qualquer momento desta caminhada a gente entenda que o time já está equilibrado e tiver alguma oportunidade em que o Inter entenda ser importante fazer algum investimento ou algum gesto dentro das condições, o faremos. Esta forma que a gente vem trabalhando, e eu acho que o ambiente, ele está, vamos dizer assim, ele muda, ele traz uma nova forma de trabalho, ele traz uma, é a palavra intensidade, ela não serve só para o modelo de jogo, ela serve também para o estilo que se vive hoje no departamento de futebol. É muita intensidade, treinos em dois turnos, uma linguagem, uma forma de trabalho, para quem de vocês acompanha ou pode acompanhar algum, mesmo os trabalhos físicos, né, é um estilo de trabalho mais, vamos dizer assim, mais falado, o treinador fala, o preparador fala, há uma adrenalina, que eu acho que isso também transfere para o grupo uma forma, mesmo para aqueles que aqui já estavam, uma forma enfim, de empenho, de trabalho, que eu tenho certeza vai aparecer dentro de campo.
Falasse bastante, mas não dissesse, não respondesse a minha pergunta.
Ele quer saber nome.
Quer saber nome. Nome, posição, coisa objetiva, não importa.
Eu tenho dito para todos aqui, Pedro. O Inter tem como praxe, eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha sucesso nas contratações, falar em nomes, né, tratar de nomes na medida em que eles tenham negócios concretizados,
tem alguém encaminhadinho,
tenham confirmados. Sim. Nós estamos trabalhando para isso.
De olho no mercado, vai me dar se aplica.
É importante que o torcedor saiba. E a gente tem o maior interesse em anunciar, na medida em que as coisas estiverem confirmadas. Não é nosso interesse também fazer qualquer tipo de mistério, longe disso, né?
Então, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho.
Mas eu fui entrevistado esses dias pelo Lucianinho, e o Lucianinho me disse o seguinte: reforço e tal, e eu disse assim, pois eu estava lendo aqui que o PVC foi sondado pelo Grupo Globo para ser contratado e tal, mas segundo nota do Grupo Globo, não falamos sobre nomes que não estão confirmados ainda, quer dizer, contratações nós vamos trabalhar sim.
Está aprendendo com o Grupo Globo.
Eu tenho certeza que é a melhor
Nelson,
forma.
É do Grupo Globo.
É do Nelson, é.
Mas nós identificamos nesse período todo e continuamos naquilo que é necessidades que faltam. Evidente que se a gente olhar os reforços, a gente percebe isso, não precisa fazer grande esforço, para que a gente precisa, em termos de quantidade, inclusive, né, uma necessidade do meio para frente. E nós estamos olhando para esse setor do campo também, para que a gente possa qualificar ainda mais, ter opções, e por aí é que a gente está trabalhando. Então, torcedor, fique tranquilo, vocês também, a gente, na medida do possível, que tiver negócios concretizados, estamos trabalhando para isso, vamos anunciar sim, vamos
legal.
Ter um grande time.
O Pedro, antes do intervalo, você vai chamar que eu sei?
Não, eu vou chamar o Cláudio Oderich em seguida, ele vai me dizer... A participação do Conselho de Administração nessa vassourada do Romildo.
Tá, então você vai fazer isso, eu sei que tem intervalo no meio, mas eu quero saber do presidente, falou em cabeças iluminadas, para o negócio logo do Arena andar e tal, e eu fiquei pensando quais cabeças, e o presidente é que pode me dizer, não, eu tirar da minha cabeça. As cabeças iluminadas são do Ministério Público, são da Caixa Econômica Federal, de onde são essas cabeças que precisam ter a sensatez, o luminar de dizer, tá, chega disso e a Arena é do Grêmio?
Não, tá perfeito, o Grêmio... Claro que, embora a participação muito proativa da Prefeitura, do Ministério Público, dos bancos que são financiadores e serão refinanciados, todos esses elementos têm que participar de uma maneira muito proativa. Então eu desejo luz a todos, sem exceção que fazem parte do processo.
O que inclui o Ministério Público e Caixa Federal.
Caixa Federal já era.
Já foi, já nem precisa luz para a Caixa Federal.
Nos atrapalhou muito.
Não, e o tempo está passando.
Nos atrapalhou muito, porque chega... quando eles saíram parece que andou mais rápido.
Em Brasil, o tempo está passando, mas já passaram 7 anos, se eu não me engano.
Sim,
faltam 13.
Isto é uma ideia do presidente Koff, uma causa do presidente Koff. E que nós estamos levando, chegamos a desistir em 16, retomamos mais na frente, porque vimos ambiente para isso. E achamos que pudemos concluir. Só que tem muitos interesses jogar em jogo, muitas partes.
Quando tu pisca o olho, passa, né? Impressionante a rapidez que é a...
Era uma falta bastante.
O tempo mas já foi quase metade, cara.
E a ideia do presidente, isso é um passo adiante, de ter uma gestão independente. Né? Claro que subordinado ao senhor, mas uma gestão com uma...
Subordinado ao Conselho de Administração do Grêmio, mas uma gestão unificada, mas com um diretor-geral, com um CEO específico. É isso. Quer dizer, todas as coisas que dizem respeito ao estádio serão separadas, mas supervisionadas por um conselho de administração único. Essa é a ideia que nós estamos discutindo lá no CEA, na formatação administrativa de tudo isso. Quer dizer, o Grêmio fica no controle, mesmo porque tem grandes ganhos tributários na operação do estádio, caso fique para o Grêmio. E a racionalização da operação administrativa, isso para nós também é fundamental. Tudo isso está pensado, só temos que concluir o assunto.
Muito bem. Cláudio Oderich, a participação do Conselho de Administração do Grêmio nesse processo todo, nesta grande vassourada do Romildo Bolzan.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Satisfação poder estar aqui com todos vocês aqui nesse debate. É um programa maravilhoso, audiência extraordinária.
Modestamente também acho, né?
Gente bonita, inteligente, muito bom estar aqui com vocês.
Bonito sou, né? Eu.
Chama lá os bonitos. Também queria aproveitar e mandar um recado pro patrão Marcos, pro Oderichinho lá, para renovar logo o patrocínio, né? O que eles estão esperando? Renovar
antecipado
com um programa desse. O que tu
acha? Eu prefiro Oderichinho do que ele.
Eu também, eu prefiro Oderichinho.
Oderichinho traz regalos.
Traz regalos,
isso. Eu não trouxe nada,
mano. Te vende de mão abanando. Tá, mas e aí, o Conselho de Administração?
Pois é, tudo é discutido lá no Grêmio, a gente está no processo de discussão, amadurecimento das ideias, das ações. Né? E tudo é consensado e estamos aqui cumprindo nesse momento uma coisas que foram definidas lá atrás, e tudo tem seu tempo, tudo é legítimo. Então entendemos.
Quando começou essa discussão?
As discussões são permanentes, né? Então a gente entendeu ao longo do tempo que algumas coisas eram necessárias serem feitas, foram organizadas e dado o devido tempo para que elas acontecessem, de acordo com aquilo que foi programado na gestão e com a comissão técnica.
Mas, exemplo, após a derrota, péssima derrota para nós gremistas, que foi o 5-0 do Flamengo, o presidente Romildo veio a público e disse que não ia mudar, principalmente ia querer renovar com o Renato. E a partir dali quase que começou um início de renovação. Vamos dizer assim, a partir daquilo, se ligou um alerta com algumas questões, ou isso foi posterior ou anterior? Aquilo chegou a ser um marco no ano passado em termos de reformulação?
O alerta está permanentemente ligado. A gente esperava no ano passado ter algumas conquistas, alguns avanços de fase que não aconteceram. O Atlético, o próprio jogo do Flamengo, a gente sentiu e entendeu que era necessário. Algumas ações que foram tomadas agora, elas foram maturando, foram sendo consensadas dentro do grupo de gestão do Grêmio, e elas aconteceram de forma natural, normal, né, num processo que vem sendo analisado acontecimentos há 2 anos que vem acontecendo, e a gente vem acompanhando e entendeu que era o momento de se tomar algumas medidas.
É um grupo de conselheiros, se é votação, como é que procede isso? Bom, agora vamos demitir tal, tal, tal e tal funcionário. Como é que é esse processo?
Não é dessa forma. Não é. Se conversa, se debate, se discute com as pessoas que estão lá dentro, e eu acho que são processos legítimos que acontecem. E agradecemos a esses profissionais que estavam lá conosco.
Aliás, o Conselho, né, de Administração da RBS está olhando para muitos aqui, viu?
Pois é.
Já foi reposto o preparador de goleiro, né? O preparador físico, o nutricionista.
E o fisiologista.
E o fisiologista.
Fisioterapeuta.
E o fisioterapeuta. Vem aqui fazer uma conosco amanhã. Amanhã vem um fisioterapeuta fazer. Quem é o fisioterapeuta, presidente, por gentileza?
Depois de contratar, a gente...
Ah, tá. Eu sou obrigado a perguntar, né?
Ele é massa, barbada.
Bom, até fisioterapeuta tem segredo, né?
Viu, Pedro? Eu quero saber quem é o centroavante. Tá de brincadeira?
Aí, Pedro. Ele vem de algum lugar,
né? Eu ia concluir das funções que foram...
Um brinde pro senhor, né?
Tomando um gole de chope, agora o Duda Garbi volta.
O homem não abre o nutricionista porque quer saber o centroavante.
Não, das posições, das funções que foram...
Com todo respeito, presidente. Pô, sigilo no fisioterapeuta.
Ele vai sair de algum lugar, né?
Tá certo, não, tá certo.
Empregado, logo ele está empregado. Prestem atenção, o cara tá empregado, ele vai sair pra outro lugar.
É claro, mercado de trabalho. Vamos segurar.
Se há outras funções que ainda estão em aberto dessas, eu estava enumerando. Eu acho que o Igor Povo, ao menos interinamente, é ele o novo assessor de imprensa. Também será reposto.
O interinamente será o Márcio Neves.
Ah, Márcio Neves, sim.
Segunda-feira assume interinamente o cargo de assessor de imprensa.
Então acho que terminou, né? As funções que, tá. que nós.
O então... Sabe quem que terminou? Sabe quem que terminou? O programa.
O programa.
O programa que terminou. Presidente Romildo, muito obrigado pela presença aqui. O ano que vem, se Deus quiser, poderemos nos reunir aqui. Para nós será um prazer muito grande.
Tu ficou dois anos aqui no
Jornal. Só temos 17 dias de 2020. Vamos se encontrar antes do final. Marcelo, muito obrigado. Uma honra receber vocês aqui. Uma satisfação muito grande para todos nós da Rádio Gaúcha. Espero que tenham gostado da recepção. Eu tenho certeza que o Galeto tu gostasse muito, né?
Não, eu agradeço o convite. Programa divertido. A gente é sempre bom encontrar. É uma bancada com tanto conhecimento sobre futebol e vamos lá. Vamos lá, tem um ano inteiro pela frente. Obrigado pelo convite, o Galeto estava muito bom.
Tá bom. Presidente Romildo, muito obrigado e voltaremos, né?
Voltaremos, muito obrigado pela oportunidade, muito descontraído, né? E muito honrado de estar aqui também.
Não, nós também muito honrados com a sua presença. Cláudio, valeu.
Muito obrigado, Pedro.
Renova, Marquinhos.
Fala com o Marcos.
Santaninho, o Derechinho não renovou.
Renova, Derechinho, renova.
Alessandro, obrigado.
Obrigado, Pedro. Uma tarde maravilhosa, agradável e temos um ano pela frente de trabalho e vamos nos encontrar outras vezes, sem dúvida.
Quero situar, entre outras presenças, Cláudio Toigo, que é o nosso CEO. Ele esteve aqui, viu, Santaninho? Ele está aqui, ele está entre nós.
Não, o Nelson está entre nós.
Não, o Nelson está fora. Amém. Tá. O Thiago Cirqueira também que está conosco, o Rafael Sequim, os nossos chefes lá dos esportes da RBS e todos os nossos operadores, fotógrafos.
E a Jussara não vai estar,
Jussara? A Jussara, não, senão queima o filme. Deixa assim. Tá bom, dona Jussara, muito obrigado por aturar esse que vos fala, mas enfim.
Anfitriã.
Muito obrigado ao Ed também, que preparou todo o processo aí para receber toda essa gente. Muito obrigado ao Julinho, muito obrigado ao Gilmar do Galeto Mamamia, que nos receberam com tanto carinho. E a programação da Gaúcha segue em seguida,
Pedro,
com o Gaúcha
Mais. Hoje tem meu show, meu primeiro show em Porto Alegre, no Bar Opinião, logo mais à noite. Rafael Malenotti, na Sexta Clássica da Opinião, todos convidados, gremistas e colorados. A festa é sempre bonita.
Tá bom. Alemão, rapidinho, o que que vem aí?
Pedro, programa aqui da Freeway, fiquei na metade do caminho, não cheguei aí pro Galeto, mas estava um maravilhoso programa para ouvir aqui, tá? Tô na beira
chegou
da estrada, o
Caprita,
pessoal.
Pegou uma boca livre aqui.
O pessoal tá buzinando aqui o tempo todo, dando sinal de luz na escuta do Sala de Redação Especial aí da Praia. Gaúcha Mais traz toda a informação da estrada. Vamos falar da falta de energia elétrica ainda em muitos pontos, Pedro. E é claro, a repercussão da demissão do secretário da Cultura do governo Bolsonaro. Depois de um vídeo com inspiração nazista.
E numa entrevista exclusiva aqui para a Rádio Gaúcha, né, que repercutiu no país inteiro. Há pouco a TV Globo, inclusive, reproduzia esse trecho, Pedro, dessa entrevista.
A Rádio Gaúcha é demais.
Eu quero avisar, primeiro que tu tem que citar a Jussara, tá? Se tu não citar, eu vou citar.
Tá bom.
Grande Jussara, a grande responsável por organizar tudo isso aí. Ela que manda, né? Pedro pode até fazer essa firula toda, mas quem manda é dona Jussara.
Não tenho a menor dúvida.
E a segunda coisa é que tem que organizar esse, porque, né, Pedro Ernesto Nardim, Leandro Stavros, não cumpriu um intervalo comercial, então fica verdade, até o critério, Leandro. A hora que quiser cumprir esse intervalo
comercial. Não, a gente chama o intervalo comercial.
A Kelly abriu o programa dando uma chamada em você e no Leandro ao mesmo tempo. Que talento,
E o Toigo ouviu
chamar o intervalo comercial.
Não, chamou o intervalo só, de resto tá tudo
o
bem.
O Toigo tá aí? Olha aí, Toigo, depois dá problema lá na parte financeira, eu tô aqui para gerenciar. Então, presidente Romildo e presidente Marcelo são dois presidentes comprometidos com a questão fiscal, que eu sei, né, de verdade. Então,
com a organização.
Exatamente.
O Romildo, inclusive, comprou uma fábrica de vassoura e ele está tocando aí. Então tá. Vem então, intervalo comercial. O salão de redação termina aqui. Em seguida, o alemão e a Kelly comandam o Gaúcha Mais, que está chegando. Tchau, fui!